traz também a essa legislação eclesiástica, tem uma influência no externo da igreja, ou seja, na sociedade civil.
Justamente, você falou de cristandade, e a cristandade se caracterizava pela ideia de um pensamento único. Tudo girava em torno de Deus, e a igreja representava Deus na terra. Então, qualquer pensamento que saísse daquela orientação era o pensamento ilegítimo, considerado negativo. A cristandade era justamente isso. Mas me diga uma coisa, Padre Alberto, já que estamos falando de leis, constituições primeiras, da Arcebispado da Bahia, ao longo desses séculos, qual foi o maior desafio jurídico da igreja? Ela teve dificuldade de aplicar alguma lei?
Eu acredito que, estudando a história do direito canônico e das instituições canônicas, nós vamos ver que o maior desafio jurídico que a igreja enfrentou foi a perda da sua autonomia, né, legislativa e de governo, né, na matéria eclesiástica. Nós tivemos uma época, que o senhor bem sabe, ali a época da Reforma Gregoriana, onde existiam as chamadas capitulárias, que eram aquelas leis em que o imperador, né, do Sacro Império Romano, ele determinava e legislava sobre as matérias eclesiásticas, né, como, por exemplo, nomeação de bispos, né, na vida dos mosteiros. E a gente vai ver muita coisa, por exemplo, ali, os leigos que vão gerir, na verdade, e nessa época são os leigos que vão gerir a igreja. Nós teremos nessa época, inclusive, abades, por exemplo, leigos. Nós vamos ter nessa época, né, o rei, que é um leigo, vai estar nomeando bispos, vai estar administrando a justiça eclesiástica, né? Então a igreja vai perder toda a sua autonomia. E ali a Reforma Gregoriana, ela vai favorecer que esta autonomia da igreja ela seja recuperada, sobretudo no âmbito de organizar e reger o seu trabalho e a sua missão evangelizadora. Isso foi um desafio não só nessa época, ali no século XI, século X, não foi só nessa época que houve esse desafio de perda de autonomia, mas houve outros momentos, né? Por exemplo, na Reforma Protestante, muitos protestantes questionaram o caráter institucional da igreja, se ela poderia realmente ser, juristas protestantes sobretudo, se ela poderia se dar leis, né? Porque já que não tem um poder coercitivo, ou seja, não tem um exército, não tem uma polícia, né, uma força militar, a igreja não tem poder de obrigar ninguém a cumprir as suas leis. Por isso ela não pode criar leis, não pode se autogerir. Então, diante disso, a igreja muitas vezes, e a fé, dentro ali do âmbito da Reforma Protestante, e a partir da Reforma Protestante, naquela época moderna, a gente vai ver que a igreja e a fé vai ser colocada em uma realidade apenas subjetiva e individualista, ou seja, ela não poderia ser pública porque está reservada e circunscrita ao sujeito, à relação do sujeito, do indivíduo, com Deus. E por isso, a igreja ela acaba se tornando um departamento do Estado. E esse departamento do Estado ela não tem autonomia de determinar, inclusive, a sua missão no âmbito público da sociedade. Então, a igreja passou por várias dificuldades nesse sentido, a partir da Reforma Protestante, onde ela foi, aos poucos, tentando, em cada época, recuperar essa sua autonomia na gerência e na organização da sua missão evangelizadora. O Concílio Vaticano I, com o dogma da infalibilidade papal, da primazia de regime, né, do governo, do Papa, sobretudo da Igreja Universal, é uma tentativa disso, de uma soberania, princípio, é um princípio de soberania da Igreja, ou seja, de uma autonomia na gestão da sua missão evangelizadora, né? Então, eu acredito foi um dos desafios que percorreu durante muito tempo, né, perseguindo a igreja e a igreja tentando a todo custo, né, com as suas reformas, emanando das suas legislações, com os concílios ecumênicos, ela foi tentando preservar essa autonomia na sua missão evangelizadora sem que nenhum poder humano pudesse, para que nenhum poder humano pudesse intervir, né, nessa missão e determinar uma missão completamente conveniente ao poder político estatal.
Eu sou o padre Jurandir Dantas e estou falando aqui no programa Celebrar com o padre Alberto Montealegre, E o nosso bate-papo hoje é sobre a questão de diocese, o que é uma diocese, o que é uma arquidiocese, enfim, essas coisas todas que você vem aí nos acompanhando. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Padre Alberto, mudando um pouco de assunto, mas não para uma realidade distante. Você é juiz do Tribunal Eclesiástico de Salvador. O que é esse tribunal e qual a sua finalidade, qual o seu objetivo?
Então, Padre Jurandir, a finalidade do Tribunal Eclesiástico é administrar a justiça dentro da comunidade eclesial. Ele tem a função, em nome do bispo, de julgar, por exemplo, causas contenciosas, vamos dizer assim, entre paróquias, por exemplo, né? Uma paróquia que vai assumir um patrimônio que era do outro, uma imagem antiga, por exemplo. Vamos dizer que foi levada essa imagem para uma determinada paróquia e lá ficou, e essa assumiu essa imagem antiga, esse patrimônio histórico, como proprietária sem ser. Então, isso aqui, dentro dessa controvérsia fundamentada no direito à propriedade, aqui também o Tribunal Eclesiástico pode intervir. Como também, na maioria das vezes, o Tribunal Eclesiástico ele julga as causas de nulidade matrimonial. É bom lembrar que não é divórcio, né? Não existe divórcio na igreja. A causa de nulidade matrimonial é, na verdade, o tribunal que vai declarar, a partir de fatos, de provas, por meio de um processo judicial, matrimonial, vai declarar que aquele matrimônio nunca existiu. Ou seja, o sacramento em si nunca existiu. Ou seja, aquele matrimônio ali não tem o caráter de indissolubilidade, porque o matrimônio não se concretizou em todos os seus elementos constitutivos que fazem um matrimônio segundo a doutrina da Igreja. Então, cabe ao Tribunal Eclesiástico julgar e decretar, declarar que aquele vínculo é nulo, ou seja, nunca existiu, e por isso os noivos ficam então desimpedidos para casar de verdade na Igreja, porque aquele casamento teve a parte ritual, externa, mas não houve, por defeito de consentimento, por vício de consentimento, não aconteceu o matrimônio porque faltou algum elemento, ou a liberdade, ou a consciência, ou a vontade foi viciada. E aqui a gente pode aprofundar mais o tema em outro momento, porque é um tema muito amplo. Então, essa é a matéria matrimonial que o tribunal também trata. E é a maioria das causas que estão nos tribunais hoje são matrimoniais. No Tribunal Eclesiástico. Nós temos também causas penais, no sentido de delitos cometidos, seja com clérigos, seja também de leigos, né? Por isso, como também a gente pode julgar e definir alguma pena sobre se a pessoa for, ou clérigo ou leigo, for condenado, né? Dentro do tribunal, for provado que de fato ele cometeu esse delito, então aqui. Inclusive, o Tribunal Eclesiástico pode impor uma pena. Esta pena pode consistir em uma privação de um bem espiritual, como, por exemplo, a comunhão eucarística, o sacramento da penitência, que a gente chama de pena medicinal. Você vai ficar privado de algum bem espiritual para que você possa rever a sua vida. E, revendo a sua vida, você possa, então, se converter e mudar o seu procedimento que levou você a cometer aquele delito, que também é um pecado, como eu digo, né? O meu professor sempre dizia de direito penal: todo delito é pecado, mas nem todo pecado é delito. E de fato é assim, né? E muitas vezes, se um delito é um pecado, a pena serve também para conversão, não somente para castigo daquele que é condenado, né? O que a gente chama, não é uma pena, eu posso dizer, que vai fazer você pagar o mal. Ou seja, retributiva, mas é uma pena, né, que vai fazer com que você se reconcilie consigo, com Deus, com a comunidade eclesial. Por isso é uma pena reparativa, né? Ou seja, que repara a relação quebrada pelo delito, que é pecado. Seja a relação com Deus, do acusado com Deus, seja da relação do acusado com a comunidade eclesial, que é a igreja, seja da relação também do acusado consigo mesmo. Então, o Tribunal Eclesiástico ele tem essas competências penais. Causas contenciosas, com relação a direitos, né, de propriedade, etc., mas também, na maioria das vezes, causas matrimoniais.
Falando agora de direito canônico, da maneira que você explica um tribunal eclesiástico, talvez o ouvinte agora se perguntou: será que um leigo pode também estudar direito canônico ou somente padres? E aí, Padre Alberto, como é que fica essa questão do ouvinte?
Então, com relação ao estudo de direito canônico, qualquer pessoa, seja padre, seja clérigo, seja leigo, pode estudar direito canônico. Basta que tenha uma graduação, porque aqui o curso de direito canônico é um curso de pós-graduação, sobretudo de mestrado e doutorado, nas chamadas faculdades eclesiásticas. O leigo, ou o sacerdote, ou o diácono, ele precisa ter teologia. Se ele não tem teologia, ele vai fazer um curso de teologia básico nestes mestrados, que é o que a gente chama do primeiro ciclo. Então, ali ele faz um curso de teologia básico para que ele possa enfrentar os estudos do direito canônico. E, consequentemente, se você tem o mestrado em direito canônico, um leigo ou um padre ou uma religiosa que tem mestrado em direito canônico, eles podem ser juízes eclesiásticos, por exemplo. Eles podem ser defensores do vínculo, promotores de justiça no tribunal eclesiástico, no âmbito do tribunal eclesiástico. Podem também serem chamados advogados canônicos, auxiliar em alguma causa canônica os fiéis que necessitam. Então, eles podem também trabalhar na cúria, seja na cúria romana, seja na cúria diocesana, em alguns ofícios, por exemplo, eclesiásticos, a chancelaria, por exemplo. Chancelaria não requer. O chanceler não precisa ser padre, pode ser uma religiosa, pode ser um leigo, pode ser um padre, pode ser um diácono. Então, se você tem mestrado em direito canônico, é claro que você é competente para assumir a chancelaria de uma cúria diocesana.
Meu querido Padre Alberto, muito obrigado por sua presença hoje aqui no programa Celebrar, que é também um programa de instrução. O ouvinte da Rádio Celso é inteligente, curioso, gosta de pesquisar, então eu tenho certeza que das muitas coisas que falamos aqui, o ouvinte já sabia ou melhorou seu conhecimento. Isso vale muito para o nosso povo. Meu querido, muito obrigado e até uma próxima vez.
Então, Padre Jurandir, foi também meu professor, né? Foi meu professor. Então, e hoje colega na Universidade Católica. Foi um prazer estar aqui com você nesse momento formativo, né? De esclarecimento sobre o direito canônico, sobre essas instituições canônicas como a arquidiocese, diocese e tribunal eclesiástico, enfim. Então, foi um prazer muito grande estar aqui e favorecer essa possibilidade do ouvinte, né, muito curioso e muito interessado em conhecer mais a igreja, a aprofundar o seu conhecimento sobre a nossa querida Igreja Católica, a Igreja de Cristo, fundada por Cristo, que tem tanta riqueza que precisa ser conhecida para que assim possa ser mais amada. Então, foi um prazer estar aqui. Espero, né, encontrar vocês, talvez, quem sabe, estudando direito canônico em algum desses institutos, ou então até na sala de aula de teologia, que é importante também que o leigo, né, não só o padre, não só o clérigo, cuide da sua formação teológica para poder aprofundar a sua fé em Cristo, né, e a sua fé na igreja e seu compromisso para com a mesma.
Que papo maravilhoso, não é verdade, ouvinte? Eu tenho certeza que você gostou muito da participação hoje do Padre Alberto Monte Alegre aqui no programa Celebrar, trazendo tantos esclarecimentos sobre a questão da vida canônica da Igreja, o nascimento da diocese, a sua transformação, a sua elevação à condição de arquidiocese, o papel de uma diocese, a função, enfim. Eu tenho certeza que você gostou muito de nos acompanhar hoje. Esse é um programa especial que tem como objetivo viver um pouco, celebrar, né, como o título do próprio programa, celebrar a Diocese nesses 475 anos de sua criação e 350 anos da sua elevação à condição de arquidiocese. Então, nós ficaremos aqui até o final do ano conversando bastante sobre isso tudo, com muitos convidados e anunciando os eventos que a Comissão Arquidiocesana para o Jubileu está promovendo. O Padre Alberto, inclusive, que está aqui conosco hoje, finalizando agora o programa, ele é membro, assim como eu e tantos outros sacerdotes, inclusive Dom Gilvan, ele é membro dessa Comissão Arquidiocesana para o Jubileu, que foi criada pelo nosso cardeal, arcebispo Dom Sérgio da Rocha. O programa está sendo concluído agora e agradeço muito a sua presença, você que ficou aqui conosco e nos acompanhou. E tenha um dia especial, se você está se preparando para ir à missa, que você usufrua ao máximo da celebração eucarística, que Deus te abençoe. E a você que é mãe, nesse segundo domingo de maio, dia dedicado a você, você que é mãe porque gerou, ou mãe porque acolheu, ou seja, mãe do coração, que você tenha um dia cheio de alegrias com sua família e um almoço maravilhoso, que você tenha um dia abençoado. Parabéns, mamãe. Oh, igreja fiel do Senhor.
Você ouviu Salvador, Igreja Mãe Jubilar, o programa Celebrar. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista, mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício, do jeito que o seu dia pede.
Excélsior FM.
Excélsior Revista.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excélsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto, está no ar mais uma edição do Excélsior Revista, aquele programa que vai ao ar sempre todo domingo a partir das 6:30 da manhã, levando para você música, informação, reflexão sobre a vida da nossa igreja. Queria te agradecer pela satisfação da audiência nas nossas mais diversas plataformas e dizer que é sempre um coração transbordando de felicidade estar aqui com você sempre todo domingo, tá certo? Mandar um abraço para a querida Astrid, que recebeu esta semana o título de cidadã baiana. Também mandar um abraço para o queridíssimo Sóstenes Macedo, ele que é o secretário de Desenvolvimento Urbano aqui de Salvador, da SEDU, que recebeu a comenda 2 de julho, uma sessão altamente disputada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Queria também mandar um abraço para o pessoal do Teatro Sesc Casa do Comércio. Ontem eu tive a alegria de assistir a peça teatral O Filho, uma reflexão muito importante para a saúde mental dos adolescentes. Foi um momento bacana, sessões esgotadas. É bom que a gente está vendo o teatro soteropolitano, o teatro, as casas de teatro lotando, vendo aí que o povo gosta de cultura, quer consumir qualidade. Chamar a atenção das autoridades. Minha gente, as nossas estradas estão, assim, em uma situação lamentável, principalmente essa nossa BR aqui, 324, essa principal rota de chegada e saída de Salvador. Essa BR tem dado muita dor de cabeça para o contribuinte e a gente não vê nenhum tipo de melhora. Então fica aqui também o nosso registro para chamar a atenção dos entes públicos, de quem de fato deveria tomar uma atitude para melhorar esse sistema dessa BR, que é o governo federal, para que de fato, ainda mais que a gente está num ano de eleição, olhe para a população e olhe para que aquilo que a gente paga de imposto seja minimamente voltado para o nosso bem-estar, porque isso daí não é favor, não. Isso daí tem que ser uma obrigação da quantidade de burras que a gente enche do governo pagando imposto e a gente não vê um serviço de qualidade. Então fica aqui também o registro do nosso programa. Daqui a pouquinho nós vamos ter a participação de Bruno Pitanga com o quadro Para Viver Melhor. Mas antes, vamos para a reflexão da liturgia de hoje da nossa igreja.
Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Uma grande alegria acolher você no nosso programa Testemunho de Fé. Nós mais uma vez nos reunimos para refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo nós iremos celebrar o sexto domingo da Páscoa. E a igreja proclama o Evangelho de São João no capítulo 14, versículos de 15 a 21. Trata-se da continuação do Evangelho que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada, não sei se vocês se lembram, nós estávamos refletindo a respeito desse discurso de despedida de Jesus na última ceia, em que Jesus está preocupado com os seus apóstolos e discípulos que estão lá entristecidos por receberem a notícia de que Jesus irá partir. Mas no Evangelho desse domingo, na continuação, Jesus responde a esta solidão, digamos assim, dos discípulos com uma promessa maravilhosa. Ele diz assim: não vos deixarei órfãos. Eis aí a grande promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. E como é que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, antes de elaborarmos, digamos assim, o Evangelho propriamente dito, o Evangelho que está sendo proclamado nesse final de semana, eu gostaria de colocar para vocês uma verdade de fé, uma verdade que nós católicos cremos verdadeiramente, né? Que é a seguinte, que quando uma pessoa é batizada e ela está em estado de graça, ou seja, está na amizade com Deus, existe um mistério maravilhoso, que é o fato de que Deus habita em nosso coração. Toda a Trindade inteira. E isto é bastante claro neste Evangelho. Como que a gente pode comprovar que a Trindade inteira habita em nosso coração quando nós estamos guardando os mandamentos de Deus e estamos na sua amizade? Bom, primeira coisa, os versículos iniciais do Evangelho desse domingo. Jesus diz que vai pedir ao Pai um outro defensor, o Paráclito, é o Espírito Santo. Ele diz assim no versículo 17, o Espírito da verdade, ele estará dentro de vós. Eis aí, já temos aí uma pessoa divina, o Espírito Santo. Essa verdade que está nesse Evangelho, São Paulo diz com toda clareza na primeira carta aos Coríntios. Em duas passagens, no capítulo 3, versículos de 16 a 17, ele diz assim: não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém profana o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. E mais na frente, sempre na 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus e que, portanto, não vos pertenceis, e que o recebestes, o Espírito Santo, que veio de Deus, e por isso não vos pertenceis. Vejam que beleza, São Paulo aos Coríntios deixa muito claro: o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Mas nós cremos, porém, que as três pessoas da Trindade nunca se separam. Em teologia, a gente chama isso de pericorese. Em grego, a palavra pericoresis quer dizer que uma pessoa permanece na outra. Uma pessoa está na outra. Onde uma das três pessoas está, estão as outras duas. Por isso, onde está o Espírito Santo, está também o Filho e está também o Pai. Você vai dizer, mas isso é uma elaboração teológica, o senhor não tem fundamento bíblico para isso? E a resposta é que isso é uma coisa claríssima, também nesse Evangelho que nós estamos proclamando. Jesus diz assim no versículo 18, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E ele diz mais para frente, versículo 19, porque eu vivo e vós vivereis. No versículo 20, eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então veja só, no versículo 17 ele diz que o Espírito está em nós. No versículo 20 ele diz, eu estou em vós. Agora só falta provar que o Pai também está em nós. E isso está no versículo 23, que não é proclamado na liturgia desse domingo, mas é a continuação. Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Por isso, Jesus está falando que viremos, quer dizer que o Pai também fará sua morada. Bom, poderíamos citar outros versículos bíblicos. Aqui nos basta somente concluir com aquele famosíssimo e belíssimo versículo da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor, e aquele que vive no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então aqui nós temos esta grande novidade, esta maravilha de Deus, o fato de que nós temos essa grande obra de amor, de que a Trindade habita em nós. Se nós amamos em Deus, se nós permanecemos na caridade, no amor de Deus, se nós estamos na amizade com Deus, Deus habita em nós. Esse é o centro do Evangelho desse domingo. Mas, na nossa reflexão, eu não gostaria de parar por aí. Eu gostaria de ensinar algumas coisas mais práticas, porque claro, essa verdade de saber que quando a gente está em estado de graça, Deus habita em nós é uma verdade belíssima, é um mistério insondável, é quase um abismo de amor. Ótimo. Mas é que nós precisamos aprender também algumas coisas mais práticas. Por quê? Porque vamos supor que você tenha acabado de se confessar. Você está na amizade com Deus, não tem dúvida nenhuma. Deus habita no seu coração. Mas o problema é que nem sempre você que acabou de se confessar, está na amizade, no amor com Deus, nem sempre você vê que você é capaz de corresponder a esse amor. Quem de nós já não teve a experiência de se levantar do confessionário e sentir que, sim, eu creio, eu fui perdoado, mas se eu olho para mim, se eu olho para minhas atitudes, para os meus gestos, nada mudou. Ou seja, eu continuo o mesmo egoísta de sempre. Então, por que é que quando a gente recebe a absolvição, ou seja, o sacerdote declara que nós estamos no estado de amizade com Deus, por que é que a nossa vida não muda? Por que é que quando nós ouvimos o padre nos dizer, eu te absolvo teus pecados, que é como se o padre dissesse aquilo que Jesus disse na última ceia, no capítulo 15 de São João, eu vos chamo amigos. Em cada absolvição, Deus está nos chamando de amigos. Está habitando em nosso coração como amigo. Por que é que quando a gente recebe essa absolvição, nós não vemos diferença em nós? Aqui eu gostaria de propor uma comparação para tentar explicar para vocês uma coisa que em teologia talvez levasse muito tempo para explicar com os termos próprios teológicos, mas com essa comparação acho que todo mundo vai entender. Quando você recebe a absolvição, ou então acabou de ser batizado e está em estado de graça, você recebeu uma vida divina. Essa vida divina é sobrenatural, quer dizer, ela está acima da nossa natureza. Você que tinha uma vida humana, uma bios, uma vida biológica humana, agora faz parte da vida divina, da zoé, da vida eterna. Deus habita em seu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, o grande mistério do céu está habitando no seu coração. Problema, você não vê isso. Você não vê isso concretamente. Mas você participa dessa vida. Então é como se, na hora que você é batizado, na hora que você recebe a absolvição, é como se você agora tivesse um organismo espiritual. Esse organismo espiritual é capaz de realizar coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. E a coisa mais extraordinária que o seu organismo espiritual é capaz de fazer chama-se amar. Amar a Deus de todo o coração. Você continua dizendo, mas padre, pera lá. O senhor disse que ia fazer uma comparação, disse que tudo ia ficar mais claro, mas para mim está só mais confuso ainda. Por quê? Porque eu sei que Deus habita em meu coração, eu sei que eu recebi essa vida extraordinária, essa vida do céu, mas eu não vejo isso em mim. Eu não vejo diferença. Bom, então vamos para a comparação. Imagina uma criança no útero da mãe. Essa criança no útero da mãe, ela tem um organismo, uma vida, a vida biológica, a vida natural. Mas se ela cortar o cordão umbilical lá dentro da barriga da mãe, se ela parar de receber o oxigênio e os alimentos que ela recebe da mãe, ela vai morrer. Ela não pode parar de continuamente, constantemente receber essa vida sobrenatural. É isso que acontece quando a gente está em amizade com Deus. É um estado, o estado da graça. Quando você está em estado de graça, é como se o feto, a criança, estivesse recebendo, né, continuamente esta vida divina que a sustenta, como a criança recebe a vida da mãe. Então você está recebendo. Nós estamos em estado de graça, estamos na amizade com Deus, acabou de se confessar, está ótimo, você está recebendo de Deus uma vida sobrenatural, uma vida divina. Que beleza! Se você peca, de alguma forma, você está cortando esse cordão, cortando a ligação. Se você corta muito radicalmente o organismo com um pecado mortal, o organismo da criança começa a morrer, né? E se isso aí dura, é evidente que toda a vida espiritual da criança termina morrendo. Então, quando você faz um pecado mortal, a primeira coisa que desaparece do seu coração é a caridade, é o amor para com Deus. Porque você, pecando, perdeu o amor de Deus. Você, não que Deus parou de amar você, mas é que você parou de amar Deus. O seu amor foi a zero. Acabou. Pode ser que a sua fé continue de pé, um pouco enfraquecida. Pode ser que sua esperança continue lá, mas a caridade, depois de um pecado mortal, a caridade desaparece. A criança começa a morrer. O organismo espiritual começa a ficar debilitado. As virtudes infusas vão enfraquecendo. Os dons do Espírito Santo praticamente desaparecem, não se veem. Quando você vai e se confessa, se restabelece a ligação com o cordão umbilical e a criança ressuscita. Ressuscita porque ela está recebendo a vida divina e aquilo ressuscita. Ou seja, a nossa alma, nosso organismo espiritual, ele ressuscita. Mas, veja só, a criança, embora ela tenha um olho que pode estar perfeitamente sadio, participando da vida plenamente, ela não consegue enxergar. Embora ela tenha ouvido, ela não ouve direito. Por quê? Porque não basta ter a vida sobrenatural. Você precisa colocar isso em ato. Digamos assim que a criança, ela está em potência. Ela ainda não ama, ela não é capaz de realizar atos. Ela está em potência. Então precisa de uma ação divina que passe do ato para a potência. É aquilo que nós chamamos de graça atual. E é isso que faz falta na nossa vida espiritual. Ou seja, quando você acabou de sair do confessionário, a criança, ligada com o cordão umbilical de Deus, ela vive uma vida sobrenatural, ela está ressuscitada, está maravilhosa. Mas você não vê nenhum gesto daquela criança. É necessário um ato, uma intervenção divina a mais, que nós chamamos em teologia de graça atual, para que você consiga começar a passar do ato para a potência. Então, em resumo da conversa, se você confessou e você está em estado de graça, ótimo. O amor de Deus está no seu coração, mas isso não se vê. Para isso passar para atos de amor, você precisa de mais uma intervenção divina, que é a graça atual. Vou fazer mais uma comparação para você entender. Se você está dormindo e você é meu amigo, enquanto você dorme, a amizade continua lá. Mas não se vê, não se nota, não tem nenhum ato de amizade. Se você ama sua mãe e você está dormindo, enquanto você dorme, a amizade, o amor para com sua mãe continua lá, mas não se vê. É necessário acordar, passar da potência para o ato, fazer alguma coisa. É como se você tivesse, uma terceira comparação, um carro que está na garagem. O carro está perfeito. O motor está zerado, revisão feita, os pneus estão cheios, tudo ótimo, tanque de gasolina cheio, mas esse carro que é capaz de andar a 120 por hora, se ele está na garagem, ele não está andando a 120 por hora. Você precisa de alguma coisa que põe ele em movimento. E o que põe este carro em movimento é a bateria. É o que nós chamamos em teologia de graça atual. Então, assim, sendo bem prático, você precisa de uma graça atual para começar a amar Deus de verdade. Para que a gente veja essa vida divina que está no seu coração, você que acabou de ser batizado, você que acabou de se confessar, para que a gente enxergue essa vida divina que está dentro de você, você precisa de uma intervenção divina, de uma intervenção chamada graça atual. Senão, não adianta, ninguém vai ver os seus atos de amor. Nossa, padre, você pode dizer, mas e aí? Como é que eu faço para receber essa graça atual? Como é que eu faço para a bateria do carro dar a ignição e o carro começar a andar? Como é que eu faço para acordar e manifestar a amizade que eu tenho com Deus? Como é que eu faço para aquela criança que está lá recebendo vida no cordão umbilical comece a enxergar de verdade, falar de verdade, a amar de verdade? Bom, você precisa rezar. A oração é fundamental, porque é somente pedindo que você vai receber isso. É por isso que a vida de oração é tão fundamental para a nossa vida espiritual. Porque a vida de oração, ela pede, e pede a graça atual. Vejam, a graça atual, ela não pode ser merecida por nenhum santo. Nem Nossa Senhora merece a graça atual. Você precisa pedir. Se sente na porta de Deus como um mendigo da graça e peça. Peça a Ele. Diga para Ele, meu Deus, eu não quero somente dizer que eu te amo com os meus lábios, eu quero te amar de verdade. Eu quero passar da potência para o ato. Eu quero deixar de ser uma flor em botão e ser uma flor desabrochada. Eu quero parar de ser um amigo que dorme e ser um amigo em ação. Eu quero parar de ser um carro na garagem e eu quero ser um carro que está em movimento. Eu quero amar. Mas para amar eu preciso da vossa ajuda. Eu preciso da graça atual. Porque é evidente. Gente, o amor é uma graça sobrenatural, é uma virtude sobrenatural. Se o amor é sobrenatural, quer dizer que ele está acima da nossa natureza. Quer dizer o seguinte, se você sente uma impotência, se você sente que você não é capaz de amar a Deus, bingo! Parabéns! Cara, você finalmente enxergou o negócio. Você realmente não é capaz de amar Deus. Sabe por quê? Porque você é capaz daquilo que é natural. Você não é capaz daquilo que é sobrenatural. Para ser capaz daquilo que é sobrenatural, você precisa de duas coisas. Uma, um organismo sobrenatural. É o estado de graça. Vai lá e se confessa. Toma vergonha na cara. Muda de vida, pede perdão e se confessa. Aí, a criança está viva. Está ligada no cordão umbilical. E Deus continuamente continua alimentando essa vida em você. Mas a segunda coisa que você precisa. Você precisa da graça atual. Você precisa de alguma coisa que acione o motor. E essas graças atuais, elas são inúmeras e são constantes na nossa vida. Só que a graça atual não se compra, não se aluga, não se financia, não se empresta. Não adianta. Você tem que pedi-la a Deus. Peça. Peça como um mendigo. E a sua oração, para que você receba a graça atual, ela tem que ter algumas características. Primeiro, ela tem que ser humilde. Não adianta você pedir com arrogância. Não, seja humilde. Chega e diga, meu Deus, eu sou incapaz de vos amar. Eu não dou conta. Socorro, Senhor, me ajuda. Ajudai-me, Senhor, a sair do meu egoísmo. Reconheça a sua miséria, a sua incapacidade, a sua impotência. E humildemente peça, como um mendigo. Não como quem se aproxima do balcão do serviço de atendimento ao consumidor para exigir os seus direitos. Não. Se aproxime de Deus com humildade. Segunda coisa, confiança. Confiança na promessa de Deus, porque Jesus disse, pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Vos será dado uma medida calcada, sacudida, abundante, transbordante em vosso regaço. Ele prometeu. Então nós precisamos confiar. Ele vai cumprir a promessa. Mas a terceira coisa, tem que fazer isso com perseverança. Como aquela viuvinha. Insista com o juiz. Insista, 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 porque Deus quer ver a sua perseverança. Porque somente através dessa perseverança você vai alcançar a graça. E se você fizer isso, pedir com humildade, confiança e perseverança, saiba, a graça atual já está aí, já está atuando na sua vida. Você que agora está ouvindo esse programa e está sentindo que o seu coração se alargou. Você que está sentindo, nossa, que esperança, eu vou ser capaz de amar a Deus. Você que está sentindo isso, saiba, a graça atual já está aí, visitando você, porque você não seria capaz de ter esses sentimentos se não fosse uma visita de Deus. Por isso, peça, pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á, procurai e encontrareis. E saiba de uma coisa, como diz Jesus no Evangelho desse domingo, você não está pedindo sozinho. Ele está pedindo conosco. Essa é a beleza, essa é a alegria de sermos membros do corpo de Cristo. Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Meu irmão, que boa notícia. Que boa notícia saber que, quando nós estamos no estado de amizade com Deus, temos o motor, o carro perfeito, os pneus todos cheios, calibrados, o tanque cheio, o óleo trocado, tudo zerado, tudo perfeito. Agora, só falta uma coisa. Peça, não desanime. Tenha uma verdadeira vida de oração. E Ele não nos deixará órfãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Meu amigo, minha amiga, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais Excelsior Revista para você. Fica aí, voltamos já.
Excelsior FM.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Esse é o Senhor FM!
Excelsior Revista.
De volta para o nosso segundo bloco, segundo e último bloco do nosso Excelsior Revista. É sempre uma alegria ter você aqui ao meu lado, você ouvindo a programação da Rádio Excelsior da Bahia. Eu sou Victor Pinto, todo domingo de manhã eu tô aqui com você, tá? E agora, vamos lá, quadro Pra Viver Melhor com o neurocientista Bruno Pitanga.
Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse quadro Pra Viver Melhor. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu, mas nem sempre soube explicar. Sabe quando algo acontece? Um atraso, um encontro inesperado, um imprevisto, e depois você percebe que aquilo teve um sentido? Já passou por isso, ouvinte? Que de alguma forma aquilo mudou o rumo de suas coisas? É sobre isso que a gente vai refletir hoje. No nosso dia a dia, a gente costuma pensar que tudo acontece por acaso ou por consequência direta das nossas escolhas. E, claro, muitas coisas são assim mesmo, logicamente. Mas a experiência humana vai além disso. Às vezes, acontecem situações que não parecem ter uma explicação lógica imediata, mas que fazem sentido depois. É como se a vida, de alguma forma, estivesse organizando alguma coisa. Ouvinte, existe um conceito muito interessante na psicologia, um conceito criado por Jung, o criador da psicologia analítica. Esse conceito se chama sincronicidade. Ele usava esse termo para descrever eventos que não têm uma relação de causa direta, mas que têm um significado muito forte para quem vive aquela experiência. Esse foi o conceito que Jung criou. Ele dizia: não é só coincidência, mas sim uma coincidência significativa. É quando algo acontece fora e parece conversar com algo que está dentro da gente. Vamos pensar aqui, por exemplo, ouvinte, uma situação do cotidiano. Imagine que você tem um compromisso importante, algo muito importante para fazer. Colocou o despertador, organizou tudo. Mas, por algum motivo, o despertador não tocou e você não acordou. Já passou por isso, ouvinte? Colocar o despertador, ele não despertar e você perder o horário daquele compromisso. A sua primeira reação, logicamente, é de irritação. Você diz, poxa, deu tudo errado. Mas às vezes, com o tempo, você percebe que aquele atraso mudou tudo. Talvez evitou um problema, talvez abriu outro caminho, talvez te fez repensar alguma escolha. E aí surge uma pergunta muito importante. E se aquilo não foi só um erro? E se foi um convite para olhar a vida de outra forma? Reflexão muito importante, ouvinte. Às vezes, aquela situação que parecia ali que deu errado, o atraso, no fundo, você percebe que foi um momento muito importante onde você conseguiu ampliar sua consciência e perceber também outros caminhos, outras escolhas. Porque talvez a vida não seja só uma consequência de fatos aleatórios. Talvez a vida também seja feita de sinais sutis, de pequenas interrupções que nos fazem parar e refletir. Nem tudo que atrapalha está realmente atrapalhando. Algumas coisas podem estar redirecionando, outras, ouvinte, protegendo. Muitas vezes, aquele relógio que não despertou, justamente foi a proteção, a providência divina presente na sua vida. O ponto principal, ouvinte, não é tentar explicar tudo, mas desenvolver uma coisa muito simples e muito profunda, chamada de atenção. Precisamos ter atenção na nossa vida. Perceber mais, refletir mais, sentir mais o que está acontecendo no seu íntimo. O que que a vida quer te mostrar? O que que a vida quer te revelar? Porque muitas vezes o sentido não está no evento em si, mas na forma como a gente olha para ele. Talvez a vida não esteja apenas acontecendo com a gente. Talvez, em alguns momentos, ela esteja tentando nos mostrar algo. E talvez o mais importante não seja controlar tudo o que acontece, mas aprender a perceber quando algo, de forma silenciosa, está querendo nos dizer alguma coisa. E por que, ouvinte, a gente não percebe tudo isso que acontece? A sutileza, a providência divina. Por que não percebemos isso no nosso dia a dia? Porque, ouvinte, na maior parte do tempo a gente vive no automático. Cumpre tarefas, responde demandas, segue rotinas, ou seja, vive a nossa vida frenética. Mas a gente não consegue parar para observar o que está acontecendo no nosso dia a dia. E quando a gente não observa, a gente perde a dimensão do sentido. A vida continua acontecendo, mas passa despercebida. E nem tudo, ouvinte, precisa ter um significado profundo. Mas algumas coisas têm. É importante perceber essas algumas coisas. E a diferença não está no acontecimento em si. Está na forma como a pessoa se relaciona com ele, com o evento. Duas pessoas podem viver a mesma situação. Uma ignora e a outra aprende. Precisamos então, ouvinte, parar para observar e sentir e aprender com aquele evento que acontece com a gente. Muitas vezes, os momentos mais importantes não são os grandes acontecimentos, mas as pequenas interrupções. Um atraso, um encontro inesperado, um plano que não deu certo. São esses momentos que a rotina se quebra. E quando a rotina se quebra, a consciência pode aparecer. Mais uma vez, ouvinte, isso se chama providência divina. Você já passou por uma situação assim? Compartilhe comigo. Depois vamos conversar sobre a providência divina na sua vida. Aquele encontro, aquele plano que não deu certo, mas que no fundo você percebeu que tudo isso que parecia um erro era na verdade a providência divina. O ponto central não é tentar controlar tudo, mas desenvolver a atenção, como eu falei, perceber mais, refletir mais, porque muitas vezes o sentido não está no que está acontecendo, mas na forma como a gente olha para o que acontece. Uma reflexão, ouvinte, muito importante, é que a maior parte das pessoas não vive exatamente a própria vida, mas vive a rotina da própria vida. Acordar, faz o que precisa fazer, resolve problemas, cumpre compromissos, mas quase sempre não se pergunta: isso ainda faz sentido?